Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos saber qual foi o resultado inesperado do tic-tac que Peter fez para amedrontar o famoso e temível Capitão Gancho. Neste momento inicial do episódio, quero mandar um abraço literário para a Manuela, da turma 102, que deixou uma mensagem lá no Padlet do Peter Pan, dizendo que está gostando tanto da rádio literária que está até assistindo ao desenho do Peter Pan. Obrigada, Manuela e família, pela audiência. Vou aproveitar e fazer um convite para vocês assistirem ao filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Ele é antigo, foi lançado em 1992 no nosso país e contou com a direção de Steven Spielberg e com o talentoso ator Robin Williams. É uma indicação para toda a família. Coisas estranhas acontecem conosco ao longo da vida. E nós podemos passar um bom período sem perceber que elas aconteceram. Por exemplo, podemos de repente descobrir que estamos surdos de um ouvido, sem saber há quanto tempo, e já fazer, digamos, meia hora. Aquela noite, algo parecido acontecera com Peter. Da última vez que nós o vimos, ele estava atravessando furtivamente a ilha, com um dedo sobre os lábios e a adaga pronta para ser usada. Peter vira o crocodilo passar sem notar nada de diferente nele. Mas, após alguns instantes, se deu conta de que ele não estava fazendo tic-tac. A princípio, Peter achou isso esquisito, mas logo concluiu, com razão, que a corda do relógio havia acabado. Sem nem parar para pensar em como devia ter sido triste para o crocodilo ser privado de maneira tão abrupta de seu companheiro mais chegado, Peter, no mesmo segundo, se perguntou como poderia usar essa catástrofe em benefício próprio. Ele decidiu fazer tic-tac para que as feras acreditassem que era o crocodilo e o deixassem passar sem incomodá-lo. Peter sabia fazer tic-tac muito bem, mas isso teve um resultado inesperado. O crocodilo foi um dos que ouviram o som e ele decidiu seguir Peter. Mas nós nunca vamos saber ao certo se seu propósito era recuperar o que havia perdido ou se ele estava apenas agindo como um amigo de Peter e acreditando que o tic-tac vinha de si mesmo. O crocodilo virou escravo de uma ideia. Peter chegou à praia sem problemas e seguiu direto em frente, entrando na água sem que suas pernas soubessem que haviam adentrado um novo elemento. Muitos animais passam da terra para a água assim, mas Peter é o único ser humano que eu conheço que consegue fazer isso. Enquanto nadava, ele só pensava em fazer uma coisa. Dessa vez, é o gancho ou eu? Peter vinha fazendo tic-tac há tanto tempo que continuou a fazer, sem perceber. Se houvesse percebido, ele teria parado, pois, embora entrar no navio com a ajuda do tic-tac fosse uma ideia engenhosa, ela não lhe ocorrera. Ao contrário, Peter achou que havia subido a lateral do caveira e ossos tão silenciosamente quanto um camundongo e ficou espantado ao ver os piratas se encolhendo de medo dele e Gancho, no meio de todos, tremendo, como se tivesse ouvido o crocodilo. O crocodilo! Assim que Peter lembrou, ele ouviu o tic-tac. A princípio, achou que o som estava vindo mesmo do animal e olhou para trás bem depressa. Depois se deu conta de que o barulhinho vinha dele e, num átimo, entendeu a situação. Como eu sou esperto! Pensou Peter imediatamente, fazendo um gesto para que os meninos não começassem a aplaudi-lo. Foi neste momento que Ed Barraco, o contramestre do navio, surgiu de dentro do castelo de proa e foi para o convés. Agora, leitor, use um relógio para marcar em quanto tempo tudo ocorreu. Peter deu um golpe certeiro e profundo. João botou as mãos sobre a boca do azarado pirata para abafar o gemido que ele deu antes de morrer. O pirata caiu para a frente. Quatro meninos o agarraram para impedir que ele batesse no chão com um baque. Peter fez um sinal e o cadáver foi atirado no mar. Ouviu-se um tchibum e depois o silêncio. Quanto tempo levou? Um! Magrelo havia começado a contar. Peter, com cada centímetro do corpo nas pontas dos pés, desapareceu para dentro da cabine bem na hora, pois alguns piratas estavam tomando coragem para olhar em volta. Eles já conseguiam ouvir a respiração ofegante uns dos outros, o que significava que o som mais terrível havia desaparecido. Já foi, capitão? Está tudo calmo de novo, disse Barrica, limpando os óculos. Devagar, Gancho deixou que sua cabeça surgisse de dentro da gola de renda, ouvindo com tanta atenção que poderia ter escutado até o eco do tic-tac. Mas estava o mais completo silêncio e ele se impertigou até ficar da sua altura normal. Então, vamos ao Johnny Prancha! Exclamou Gancho no maior descaramento, odiando os meninos mais do que nunca, porque eles o haviam visto morto de medo. E começou a cantar uma canção vil, uma canção assustadora. Para aterrorizar ainda mais os prisioneiros, embora isso fizesse perder um pouco de sua dignidade, o capitão dançou numa prancha imaginária, fazendo caretas para eles enquanto cantava. Quando terminou, ele disse: querem umas lambadas de chicote antes de andarem na prancha? Todos caíram de joelhos, gritando: não, não! Com tanto pavor que cada pirata abriu um sorriso. Pegue o chicote de nove pontas, Bill Falsário, disse Gancho. A cabine! Peter estava na cabine e era o mesmo local onde estava o chicote de nove pontas. As crianças se entreolharam. Sim, capitão, disse Bill alegremente, entrando na cabine. Os meninos ficaram olhando para o pirata. Mal perceberam que Gancho havia voltado a cantar e que seus capangas o acompanhavam. O último verso jamais será conhecido, pois de repente a canção foi interrompida por um terrível grito vindo da cabine. O som se espalhou pelo navio e morreu. Depois ouviu-se um cocoricó que os meninos entenderam bem, mas que para os piratas foi ainda mais assustador do que o grito. O que foi isso? Exclamou Gancho. Dois, disse Magrelo grave. Seco, o italiano, hesitou por um momento e depois correu até a cabine. Ele saiu cambaleando, apavorado. O que aconteceu com Bill Falsário, seu cão? Rosnou Gancho, se erguendo sobre ele. O que aconteceu com ele é que ele está morto. Foi esfaqueado, respondeu Seco num fio de voz. Bill Falsário está morto? Repetiram os aterrados piratas. A cabine está um breu, mas tem alguma coisa horrível lá dentro. Aquela coisa que vocês ouviram cocoricando, disse Seco, quase sem conseguir pronunciar as palavras. O Gancho viu os piratas abaixando a cabeça e percebeu que os meninos haviam ficado exultantes. Seco, disse ele em seu tom mais severo, entre lá e pegue esse frango para mim. Seco, o mais bravo entre os bravos, se encolheu diante do capitão implorando: não, capitão, não! Mas Gancho estava acariciando a garra de ferro. Você disse que ia, Seco? Perguntou ele com um ar pensativo. Seco ergueu os braços em desespero e foi. Ninguém mais estava cantando. Todos ficaram escutando. Mais uma vez, ouviu-se um grito de morte e um cocoricó. Ninguém falou nada, com exceção de Magrelo. Três, disse ele. Gancho tentou animar seus capangas com um gesto. Com 1.000.000.000 de tubarões, quem vai me trazer esse frango? Rugiu ele. Vamos esperar até Seco sair? Rosnou o cavaleiro Stark. Os outros concordaram. Acho que ouvi você se oferecer para ir, cavaleiro Stark, disse Gancho, acariciando a garra de ferro mais uma vez. De jeito nenhum, exclamou o cavaleiro Stark. Meu Gancho ouviu também, disse o capitão se aproximando dele. Será que não é melhor, cavaleiro Stark, fazer o que o Gancho quer? Prefiro ser enforcado a entrar lá, teimou o cavaleiro Stark, mais uma vez com o apoio do resto da tripulação. Isso é um motim contra mim? Perguntou Gancho, mais afável do que nunca. E parece que o cavaleiro Stark é o líder. Tenha piedade, capitão, gemeu o cavaleiro Stark se tremendo por inteiro. Aperte a minha mão, cavaleiro Stark, disse Gancho, estendendo a garra. Cavaleiro Stark olhou em volta, em busca de ajuda, mas todos o haviam desertado. Ele foi andando de ré e Gancho foi avançando com aquele brilho vermelho nos olhos. Com um grito de desespero, o pirata pulou no tonhão comprido e se atirou no mar. Quatro, disse Magrelo. E agora? Tem algum outro senhor que queira fazer um motim? Perguntou Gancho educadamente. Ele pegou um lampião, ergueu a garra com um ar ameaçador e disse: eu mesmo vou pegar esse frango. Capitão Gancho caminhou depressa na direção da cabine. Como Magrelo queria dizer cinco, ele chegou a molhar os lábios para se preparar. Mas Gancho saiu da cabine, cambaleando e sem o lampião. Alguma coisa apagou a luz, disse ele, meio inseguro. Alguma coisa? Repetiu Mulambo. E o Seco? Quis saber Macarrão. Está tão morto quanto o Bill, disse Gancho, sem maiores explicações. Sua relutância em voltar para a cabine causou uma péssima impressão em seus capangas e os murmúrios de motim ressurgiram. Todos os piratas são supersticiosos. Cuca exclamou. Dizem que o sinal mais definitivo de que um navio está amaldiçoado é quando tem uma pessoa a mais a bordo e ninguém sabe explicar como. E eu ouvi que essa pessoa é sempre a última a entrar no navio, murmurou Mulambo. Ele tinha rabo, capitão? Dizem, falou outro pirata, olhando com fúria para Gancho, que quando ele vem, sempre tem a mesma cara que o homem mais malvado do navio. Ele tinha Gancho, capitão? Perguntou Cuca, insolente. Todos os piratas começaram a berrar. O navio está condenado! Ao ouvirem isso, as crianças não se contiveram e deram gritos de alegria. Gancho já quase se esquecera de seus prisioneiros, mas ele agora se virou para eles, voltando a fazer uma cara de satisfação. Rapazes! Exclamou o capitão para sua tripulação. Tive uma ideia! Abram a porta da cabine e enfiem esses daí lá dentro. Eles que briguem com o frango. Se matarem o bicho, melhor para nós. Se morrerem, não faz diferença. Pela última vez, os capangas de Gancho o admiraram e fizeram o que ele mandara com devoção. Os meninos fingiram se debater e foram empurrados para dentro da cabine. A porta foi fechada atrás deles. E o que será que aconteceu? Ouvintes da Rádio Literária, o que acontecerá com os meninos perdidos? Quem faz o cocoricó? É o que vamos ouvir no próximo episódio. Ah, e não deixem de avisar os responsáveis de vocês sobre a pesquisa da nossa Rádio Literária. Ela está na aba comunicados do blog da nossa escola. 57 famílias já responderam. O resultado desta pesquisa será considerado no planejamento de 2021. Fiquem conosco na companhia da nossa rádio literária. Sintonizem na frequência poética do programa A Hora da Literatura.